Irmãos, nós temos uma confissão chamada não temas. Aqueles irmãos que quiserem usar essa confissão para fazer ela, vai falando ela em voz alta, no lugar onde você estiver, até mesmo em voz mais baixa, naquela hora que você estiver lá dentro do seu quarto, várias e várias vezes, o tanto que você achar que é preciso você fazer. Algumas pessoas perguntam assim, quantas vezes eu tenho que confessar? Eu não sei, quantas vezes você achar que é preciso? Às vezes eu passo 2 horas falando um versículo bíblico, às vezes eu passo 2 horas fazendo várias confissões, 3 horas, às vezes eu faço 15 minutos, 10 minutos. Então vai depender de cada um. Abra os salmos da Bíblia. Ao invés de você ficar lá, igual Thaís falou, assistindo na televisão, que está dando notícias, né? Não tem outra notícia. Você vai deixando aquilo entrar dentro de você, aquilo vai te fazendo ou bem ou mal, segundo aquilo que for, você for colocando dentro de você. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós podemos, e nós precisamos entender que é preciso, nós podemos ter mais fé do que nós temos. Passa tempo orando em outras línguas, ainda que você passe algumas horas do seu dia ocupado, você pode fazer determinadas coisas ocupado, orando em outras línguas, para edificar sua fé, para que nesses dias agora nós possamos ter essa segurança, né? De que nós vamos atravessar esses dias difíceis. E depois de dias difíceis, o que que sempre acontece? Milagres. Poder de Deus. Hoje eu estava compartilhando pela internet e eu falei sobre aquele texto de Marcos, onde Jesus estava dentro do barco e os discípulos falaram, Senhor, Senhor, o Senhor não se importa de que nós venhamos padecer, morrer? Lá em Mateus fala morrer, né? Os discípulos falaram, o Senhor não se importa que nós venhamos morrer? Porque as ondas eram gigantescas e eles estavam dentro do barco, não tinha como pular fora do barco. Se é um carro, você para, né? Quantas vezes, às vezes a gente está andando e está passando aquela tempestade ou vem aquela ventania, você fala, vou parar ali dentro daquele posto. Você para e desce e fica olhando a tempestade, olha que vento. Mas imagina você dentro do barco ou então dentro do avião. Para aí, piloto, eu vou descer. Vai descer como? Dentro do barco você vai pular dali para onde? As ondas estão gigantescas, se você pula ali dentro você morre. Então eles tinham que passar por aquela tempestade, não tinha jeito. Ou então mandar fazer igual Jesus fez, né? O que Jesus queria é que eles tivessem usado a autoridade que ele tinha e mandado cessar aquela tempestade. E foi isso que Jesus fez quando eles acordaram Jesus. Existem vários enganos que é pregado até mesmo no nosso meio, no meio dos cristãos, de que ser cristão você não vai enfrentar lutas. Ser cristão quer dizer que você vai reinar, você vai ter muito dinheiro, você vai ser uma pessoa onde vai acabar a sua vida sendo uma pessoa que vai morrer dentro de uma mansão, tomando água de coco, com a rede. É assim que o evangelho é pregado para muitas pessoas. E é por isso que está lotado nesses lugares onde esse tipo de mensagem é pregada. Mas Jesus falou que se nós quiséssemos seguir Ele, nós pegássemos o quê? A cruz. O que é pegar a cruz? Não é pegar doença, enfermidade, mas você pegar a vontade dEle e colocar sobre você e abrir mão de sua vontade. Seguir a Deus aqui muitas vezes é você abrir mão de fazer o que você quer fazer. Nenhum dos apóstolos acabou os dias da vida deles dentro de uma mansão, tomando água de coco e falando assim, tá vendo? Olha para você ver como é que aconteceu aqui com a minha vida em andar com Deus. Muito pelo contrário, todos eles acabaram a vida deles. Muitos deles foram degolados, muitos deles foram crucificados, pregados na cruz. E nós, quando passamos por lutas, nós às vezes ficamos pensando, mas por quê? O que eu estou fazendo de errado? Ui, 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 o que, que é? Ficamos com medo. E olha que não são as lutas que aqueles homens dos quais nós precisamos olhar para a vida deles enfrentaram. São lutas onde talvez nós estamos enfrentando e que às vezes nós paramos para pensar. E ficamos pensando, será que eu estou fazendo o que de errado? Muitas vezes essas lutas vêm porque você está fazendo as coisas certas. Muitas vezes você está enfrentando circunstâncias porque você saiu daquele mundão. Abriu mão de viver daquela maneira onde você estava. Quantas vezes eu ficava pensando comigo mesmo quando eu me converti? Eu pensava comigo mesmo, poxa vida, parecia que quando eu estava lá com os meus colegas, parecia que eu era mais feliz, e parecia mesmo que eu era mais feliz. Eu sorria mais, eu brincava mais, mas eu prefiro estar em um lugar onde eu sei que eu estou indo para o céu, abrindo mão da minha vida, lutando com tudo aquilo que o diabo queira lançar contra mim, do que estar em um lugar onde eu sei que eu estou indo para um lugar de trevas, onde eu estou morrendo, estou indo para o inferno. Nós precisamos atentar para isso. O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos aqui para que nós pudéssemos estar comprometidos com o reino. Um reino que é o do reino do nosso Pai, não o reino deste mundo. Nós não somos deste mundo. Diga-se, eu não sou deste mundo. Amém. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui comprometidos em uma missão. Resgatarmos o mais que nós pudéssemos resgatar de pessoas para entrar nesse reino celestial, do nosso Pai Celestial. E você sabe o que o diabo vai querer fazer? Ele vai querer se opor com todas as forças que ele tiver. Ele vai querer se opor, mas nós não precisamos ficar com medo do diabo. Nós não precisamos ficar pregando sobre o diabo, falando sobre o diabo, porque maior é o nosso Pai, maior é aquele que está dentro de mim, dentro de você. Nós não precisamos ter medo de nada que o diabo queira lançar, porque maior é aquele que está em mim, que é aquele que está em você. Em todas as coisas nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, por intermédio de quem? De Cristo Jesus. Ele tem que estar dentro do barco conosco. E agora Ele está dentro do nosso barco, que a nossa vida agora é o nosso barco. Você tem um barco, que é a sua vida, o seu corpo, e Jesus Ele está dentro do seu barco, dentro do seu corpo. Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você. Nós temos o Espírito Santo, um mestre, que pode nos instruir 24 horas, se você querer. Ele pode ter comunhão com você. Você sabe o que é isso? Você ter um mestre dentro de você, que pode te ensinar todas as horas que você querer que ele te ensine. Há 2 horas da manhã, estou sem sono, perdi o sono. Ele está lá dentro. 1 hora da manhã, ele está lá dentro. Ele pode te orientar, te confortar, te consolar. Nenhum dos outros homens do Antigo Testamento tinha esse privilégio que nós temos hoje. Nem os discípulos, antes de receberem o batismo no Espírito Santo, tinham esse privilégio. Nem eles mesmo, andando com Jesus fisicamente, tinham o que nós agora temos. O que nós temos agora é mais poderoso do que quando os discípulos andavam fisicamente com Jesus. Ah, pastor, será que isso é verdade? Os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles eram temerosos. Todos os eventos que aconteceram, se Jesus não estivesse perto, eles estavam medrosos, eles tinham medo, eles tinham temores. Até mesmo na hora que Jesus foi despedir deles, falou com eles, olha, vocês todos vão me deixar. Não, não, nós vamos com o Senhor até o final da vida. Pedro falou, não, eu dou entrega a minha vida por ti. E Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, três vezes você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, Pedro. Não, não vou fazer isso não. Todos eles abandonaram Jesus. Mas quando eles receberam o batismo no Espírito Santo, algo aconteceu na vida deles. Eles começaram a entender o que Jesus Cristo falava com eles. Ah, era por isso que ele nos falou aquilo. Ah, era por isso que ele nos falou aquilo outro. Ah, agora eu tenho coragem. Eu posso entregar minha vida. Ah, vocês querem me pregar na cruz? Eu não sou digno de ser pregado como o meu Senhor, o mesmo que negou Jesus, Pedro. Me pregue de cabeça para baixo. E não mais correu. Amém. Nós não vamos nos acovardar. Nós vamos andar com Deus. E Ele quer que nós venhamos andar com Ele aqui nessa terra. Nós precisamos ter esse entendimento. Andar com Deus aqui não é nós amontoarmos aquele lá na nossa conta bancária, aquele quantidade de milhões, quantidade de casas, quantidade de prédios, e sentar em um lugar onde nós venhamos ficar. Não, nós viemos aqui com um propósito, resgatar vidas para a eternidade. Amém. Jesus falou assim, os discípulos sempre questionavam, né? Quem vai ser o maior? Lá no reino dos céus, quem vai ser o maior? E Jesus falava assim, o maior dentre vocês, que sejam servos de todos. Então nós precisamos trilhar esse mesmo caminho que Jesus trilhou. Jesus falou que, olha, eles iriam zombar dele, cuspir na cara dele. E os discípulos não aceitavam isso. Quando Jesus começava a falar com eles, o que iria acontecer com ele, os discípulos falavam, olha Jesus, o Senhor não está sabendo o que o Senhor está falando. O Senhor vai ser um governador, o Senhor vai ser um rei, o Senhor vai mandar, o Senhor vai ter autoridade sobre as pessoas. E Jesus começava a falar para eles toda a humilhação que ele ia passar aqui. Gente, esse tempo que nós estamos aqui, se nós quisermos reinar, e nós precisamos aprender a reinar, eu quero reinar. E para reinar, eu entendi uma coisa, que eu preciso ser servos de todos. Eu preciso servir a todas as pessoas. O que Deus quer de mim e de você, é que você tenha um coração de servo. E Ele sempre vai colocar pessoas na sua frente que você vai poder servir. Vai começar lá na sua casa. Não adianta nada a gente querer vir para a igreja, querer servir. Ô, pastor, o que, que o senhor precisa aqui? Ah, tem umas cadeiras para limpar, tem algumas coisas. Sendo que lá na sua casa, você grita com as pessoas que estão perto de você. Você é mal educado com as pessoas que estão lá próximo de você, que você poderia transmitir o amor. Então Deus vai nos ensinando. Todos os dias da nossa vida, filho, vai ser servo, serve. Olha o que vamos compartilhar aqui agora, vamos ver aqui em Marcos 9. A palavra diz que os discípulos não gostavam quando Jesus falava dessa parte, como iria acabar, Jesus ia acabar a vida dele aqui. E às vezes a nossa carne, ela não gosta de ouvir o que o Espírito Santo nos chama para a gente fazer aqui. É como se a nossa carne estivesse gritando para o Espírito Santo, né? E até mesmo para o nosso espírito. Não, não vai ser assim. O final da minha vida não vai ser essa. Mas nós precisamos nos entregar e Deus está nos chamando todos os dias para que a gente nos entregue. Entregue sua vontade. Entregue a sua vida. Entregue os seus desejos. Entregue os seus sonhos. E a nossa carne grita com o nosso espírito. Porque a Bíblia diz que a nossa carne, ela é contra o nosso espírito. É uma briga com constância, porque a sua carne, ela quer o que o mundo está oferecendo. Ela quer mandar nas pessoas, ela não quer se submeter, ela não quer servir, ela quer governar, ela quer estar sempre nos lugares de prioridade, os melhores lugares. Quem é que não gosta? Qual carne que não gosta dos melhores lugares? Mas Jesus falou, se eles fizeram aquilo tudo com ele, e se ele sendo o mestre, ele se submeteu àquela vida, da mesma maneira nós também precisamos aprender, submeter uma vida de servos. Nós não vamos ter problema aqui neste mundo, se nós aprendermos a servir pessoas. Se você aprender, não ficar brigando por lugares. As pessoas estão começando a descobrir, gente, que existe uma maneira das pessoas viverem mais felizes. As pessoas estão começando a descobrir que elas não precisam de muita coisa. Então as pessoas já descobriram, já estão descobrindo isso, que nós não precisamos de muita coisa. As pessoas estão descobrindo que a alimentação melhor é aquela alimentação mais barata, aquela que você encontra na feira, que você chega lá e fala assim, quanto é que é esses 10 abacate aqui? Ah, 10 abacate aí você pode dar 5 reais. Mas esse caixa de banana aqui, quanto é que é? Então as pessoas estão aprendendo, elas estão entendendo que a vida mais sofisticada, você tem mais trabalho para ter ela, e ela não é melhor do que aquela vida simples. E nós precisamos aprender. Não estou falando que é errado nós termos recursos, Deus quer nos dar recursos. É importante a gente entender isso, para que você também seja uma pessoa que possa ajudar outras pessoas. O pastor David disse que uma vez ele encontrou um pregador, e esse pregador sempre falava para ele assim, olha, eu não preciso de muita coisa. Eu não preciso, e aquela coisa toda, ele estava acomodado de viver uma vida onde ele não podia nunca para ajudar ninguém. E aí pastor David disse que falou com ele, você é um egoísta, porque o que você está preocupado é somente ter o que você precisa, e você nunca quer ter mais, porque você não entendeu que ter mais vai dar condição para que outras pessoas sejam ajudadas através da sua vida. Então Deus quer nos dar, mas o que eu estou falando é de nos dar para que nós possamos investir no reino dele. É com esse propósito que Deus quer, para que nós venhamos servir pessoas aqui nessa terra. Só tem um propósito para que Deus possa nos dar recursos. O propósito do qual Deus quer te dar recursos é para que você se torne um coração de servo aqui nessa terra, pronto para servir pessoas. Amém? Então vamos ver o que está escrito aqui em Marcos 9, versículo 33. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galileia, e Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam, pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos e lhes revelava: o Filho do Homem está prestes a ser entregues nas mãos dos homens. Então olha para você ver o que Jesus está falando. Jesus estava falando como é que seriam os últimos dias de vida dele aqui. E ele chamou o grupo de discípulos dele, aqueles 12 que estavam acompanhando a vida dele, porque disse que a maior parte da vida de Jesus foi dedicada a esses 12. Da mesma maneira também, Deus às vezes vai nos chamar para estarmos mais perto de pessoas e instruirmos algumas pessoas. Nós talvez não vamos dar conta de instruirmos muitas pessoas, mas vai ter aquelas pessoas onde nós vamos ter mais tempo para ficar perto delas, instruirmos mais elas. E da mesma maneira foi o que Jesus fez, por isso que ele chamou 12. E diz que a maior parte do tempo da vida de Jesus foi instruindo esses 12. E depois nós vimos como é que esses apóstolos, eles andaram poderosamente em Deus. Amém? Pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos e lhes revelava: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia eles não conseguiam entender o que ele desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo a este respeito. Então chegaram a Cafarnaum. Quando já estava em casa, indagou-lhes sobre o que discorreis pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho, eu quero que vocês atentem para isso aí, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Então, aqui está falando que os discípulos, no meio do caminho, andando com Jesus, eles começaram a brigar entre eles. Discutir entre eles. Olha, o maior vai ser eu. Lá no céu eu vou ser maior. Não vai ser eu. Não vai ser eu. Eles começaram a criar uma discussão entre eles. E Jesus, sabendo o que teria acontecido, indagou eles. E eles então não responderam nada. Como se Jesus não soubesse do que estava acontecendo. Mas ele conhecia tudo, ele sabia tudo. E os discípulos não quiseram responder para ele o que teria acontecido. E aqui, assentando-se, Jesus reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. Será o último e servo de todos. E conduzindo a criança, colocou-o no meio deles e, tomando-a nos braços, revelou-lhes: quem recebe uma dessas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Amém. Agora vamos ver Marcos 10. Marcos 10, 32. De novo Jesus fala a mesma coisa, olha gente. Você sabia que a nossa carne sempre quer levar vantagem? Ela sempre quer os melhores lugares. Ela sempre gosta de ser tratada de uma maneira diferenciada. Às vezes nós não gostamos de ser tratados de uma maneira igual. A nossa carne às vezes gosta de privilégio, de sermos tratados de uma maneira diferente. Mas isso nós precisamos nos despojar disso. Nós precisamos entender que andar com Deus aqui não é nós ficarmos procurando tratamento diferenciado, mas nós tratarmos pessoas como Deus tratou, como Jesus ensinou a gente tratar pessoas aqui. Jesus disse que ele veio por causa de quem? Não foi por causa dos sãos, mas foi por causa do doente. Às vezes, quantas vezes nós encontramos pessoas, gente, nós estamos enfrentando dias agora, onde nós estamos sendo confrontados a viver um evangelho, não é dentro da igreja. Quantas pessoas agora mesmo, elas estão isentas, elas estão alheias, elas estão sem poder ir para a igreja. Se você entender que servir a Deus é só esse momento que você vai para a igreja, onde você, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Mas nós estamos sendo confrontados que andar com Deus é uma maneira diferente. Nós precisamos aprender a andar com Deus, servindo pessoas aqui nessa terra. E olha o que Jesus Cristo disse aqui, continua dizendo aqui, versículo 32: e sucedeu que estava no caminho, subindo para Jerusalém, Jesus à frente os conduzia, os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhes aconteceria: eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele. Gente, os apóstolos, quantos deles as pessoas zombavam deles, tiravam ele de dentro dos templos? Você já pensou, você está pregando lá, chega alguém e te tira lá de dentro do templo? Quantas vezes o apóstolo Paulo saiu de dentro dos templos, apedrejado, chutado, quebrado, as pessoas todas ridicularizando? Nós temos aquela imagem que andar com Deus não é nada disso. Foi pintado para nós uma imagem de que andar com Deus é você sempre estar em lugares diferentes do que os outros, as pessoas te honrando, ou passa. Foi pintada essa imagem para nós, a religião pintou isso para nós. E nós precisamos orar muito, diga-se muito, em outras línguas, para que nós venhamos quebrar essas coisas que existem dentro de nós, tirar isso de dentro de nós. E Jesus, de novo, aqui está no mesmo livro de Marcos, tornou reunir os discípulos. Quantas vezes nós vemos pessoas falando que não vai querer seguir a Deus? Ah, se for para me seguir a Deus e acontecer comigo o que está acontecendo com aquela pessoa ali, eu não quero. E o diabo faz de tudo, gente, para que as pessoas que estejam de fora vejam essa imagem de que seguir a Deus realmente é uma imagem de que a pessoa não vai ganhar. Não importa se nós estamos perdendo na carne, o que importa é que nós estamos ganhando no nosso espírito. Amém. Nós precisamos semear para o nosso espírito, e Jesus passou a vida dele inteira aqui semeando no espírito. A palavra de Deus diz que quem semeia no espírito vai colher o quê? Vida. Mas se você passa aqui querendo semear para a sua carne, você está andando para um caminho de morte. Quantas vezes nós encontramos pessoas, ou talvez nós escutamos falando, oh, morreu, ou todo mundo gostava daquela pessoa, ou aquela mulher era tão boa. Olha, gente, muitas das pessoas que nós achávamos aqui que eram maravilhosas, pessoas doces, isso não vai valer de nada para a vida delas, para a vida eterna delas. Se elas não tiverem aceitado Jesus, elas podem ter sido uma pessoa que todo mundo gostava, mas se ela não tiver aceitado Jesus, de nada vai servir isso. Olha o que continua dizendo aqui. E uma vez mais, ele reuniu à parte os doze e compartilhou o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhes cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias ele ressuscitará. Foi então que Tiago e João, filho de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. Olha o que esses homens aqui pediram para Jesus. Ao que lhe rogaram: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Diga assim: eu também quero uma posição e um grande galardão na vida eterna. Não é errado você querer isso, mas você precisa entender que para que você tenha isso, esse tempo nosso aqui de vida aqui nessa terra, esse tempo aqui que no máximo aí é 100 anos, 120 anos, você precisa aprender a ter um coração de servir pessoas, de passar sua vida inteira aqui não olhando sua própria necessidade, sempre procurando aquele melhor lugar ali. É para quem? Vai dando aquele melhor lugar. Amém. Nós vamos encontrando isso. Se você passar sua vida fazendo isso aqui, você não vai ter problema de chegar lá no céu e encontrar um bom galardão. Mas se você passa aqui procurando os melhores lugares, disputando com pessoas, brigando com pessoas, por que a gente briga? Por que a gente discute? Porque nós queremos lugares melhores, tratamentos diferenciados. Às vezes a gente paga até mais caro para que a gente possa ter um tratamento diferenciado. Talvez você vai ganhar até o mesmo produto, mas só porque a cadeira é diferente. Quantos de nós às vezes gostamos de ir em determinados lugares? Não é errado você fazer isso. Às vezes a comida é a mesma, mas só por causa do tratamento que a pessoa te trata, você paga mais caro. Porque você quer se sentir melhor. E lá naquele lugar as pessoas são treinadas para fazer com que você se sinta melhor. Mas Jesus está falando aqui, se você quiser seguir a Ele aqui, nós precisamos abrir mão desses melhores lugares e aprendermos a servir pessoas. E aqui ele continua. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. Ele lhes indagou: Jesus, que quereis que eu vos faça? Ao que rogaram: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ponderou-lhe Jesus: não sabeis o que estáis pedindo? Podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos. Eles responderam para Jesus, e realmente, gente, naquele momento ali eles não tinham compreensão do que eles iriam fazer para Deus lá na frente, mas eles fizeram. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, passaram muitas horas orando em outras línguas, eles se despojaram do orgulho, da vaidade, eles se despojaram dessa vida carnal aqui, que eles estavam atentos somente nessa vida temporária aqui. A compreensão deles de servir a Deus era reinar aqui. Os discípulos, quando eles andavam com Jesus, a compreensão de reino deles era aqui. E depois, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles enfrentaram, confrontaram os orgulhos que existiam dentro deles, as vaidades que existiam dentro deles. Essas coisas já não existiam mais. Por isso que eles falaram assim: nós vamos, nós passamos pelo batismo que o Senhor vai passar. E Jesus falou assim: podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: sim, olha para você ver, bebereis o cálice que eu bebo, e de fato recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder-lhes. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou: sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus estava falando como é que era que funcionava aqui nesse reino. Olha, aqui nesse reino funciona assim: os governantes, os maiores, mandam, faça isso, faça aquilo, eles sentam na rede, né, e ficam em lugares privilegiados, eles sentam na mesa e pedem para as pessoas servir eles. Jesus falou assim, funciona assim aqui. Mas olha o que ele continua dizendo: contudo, não é assim que ocorre entre vós. Contudo, não deve ser assim que deve ocorrer entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós, ele estava falando do reino eterno, do reino celestial, diga-se: eu não pertenço a este mundo, eu pertenço ao reino de Deus, e é para lá que eu estou indo. E por isso eu me despojo todos os dias de orgulho, de vaidade. Amém. Então Jesus está falando assim, ó. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se dispõe a ser escravo de todos. Irmãos, nós não vamos ter problema se nós tivermos esse coração de servir pessoas aqui. Nós não vamos ter problema se no nosso coração nós estamos prontos para servir pessoas. Nós não estamos brigando por lugares. E se nós estivermos brigando por lugares, eu quero brigar pelo lugar que seja lá no céu. E para mim que eu possa brigar por um lugar lá no céu, eu aprendi, estou aprendendo com Jesus que eu preciso ser servo de todos e procurar o último lugar. Não, aquele último lugar que é melhor, mais confortável, pode sentar. Fica à vontade. Pode ir na frente. Na frente é melhor. Amém. É assim que nós precisamos investir a nossa vida aqui. Abrir mão das nossas próprias vontades, desejos. E aqui Jesus continua falando. Quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se dispõe a ser escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Diga assim, se Jesus não veio para ser uma pessoa especial, governar, mandar, eu da mesma maneira, eu não vim com propósito de brigar por lugares melhores aqui neste mundo, mas da mesma maneira que ele foi servo, eu me torno um servo, eu me torno um escravo de todos. Amém. E aqui continua dizendo, porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi o que Jesus Cristo veio fazer aqui. Ele veio dar sua vida em resgate por muitos. Vamos nos entregando para Deus. Essas coisas, elas vão morrendo dentro de nós. Ainda que exista, se você continuar orando em outras línguas, você nem vai entender. Eu imagino aqueles discípulos seguindo Jesus, pensando que eles iam reinar, né? E Jesus chegando no final da vida dele, falando assim, olha, vai acontecer isso comigo. Eles vão cuspir, eles vão me desprezar, eles vão zombar de mim. E os discípulos ficaram sem entender, poxa vida, eu achei que era uma outra vida. Eu achei que nós íamos reinar, mas ele está falando que não, que ele vai morrer dessa maneira. E foi assim que aconteceu com ele. Irmãos, andar neste mundo aqui, nós precisamos entender que nós não viemos aqui para buscar honra para nós mesmos, mas a honra que nós buscamos é para o nosso Pai. E através das nossas vidas, através da minha mão, através da sua mão, através do meu bolso, através do seu bolso, é verdade, nós podemos trazer alegria para muitas pessoas, nós podemos ajudar pessoas, podemos orar por pessoas. Quantas pessoas estão indo para o inferno porque não tem ninguém que está intercedendo por elas? Tem uma pastora que falava sempre assim, né? Se você não se preocupa com a sua família, não pense que o vizinho, ou ora pela minha casa, ou pastor, ora pelo meu filho. Se você abriu mão do seu filho, se você abriu mão da sua casa, se você abriu mão da sua filha, você acha que as outras pessoas vão se preocupar? Ore por pessoas, depois que você já tiver orado pela sua família, ore por mais pessoas. Gente, nós podemos nos entregar mais para Deus nesses dias agora. Nós estamos chegando a um fim do fim. Nós nunca tivemos tão perto do fim, nós não temos mais tempo para brincar, para ligar a televisão e ficar lá assistindo televisão. Não temos mais. O que nós temos agora é tempo para nos entregarmos mais para Deus. E o apóstolo João diz assim, que se nós tivéssemos essa esperança de que nós vamos encontrar com Ele, o que, que nós temos que fazer agora? Purifica-se a si mesmo. Existem muitas coisas dentro de nós que precisa ser lançado para fora ainda de dentro de nós. Eu fico alegre quando eu vejo esses discípulos que operaram poderosamente em Deus. Mas eu fico alegre quando eu vejo que eles falharam também. Sabe por quê? Porque na minha caminhada muitas vezes eu falhei. E até em determinados momentos, determinadas coisas que eu deveria fazer de uma maneira, eu ainda percebo que eu não fiz daquela mesma maneira que eu deveria ter feito. E quando eu olho para esses homens, eu vejo que é possível. Se eles foram possível fazer o que eles fizeram para Deus, eu também posso. Você também pode. Ou um homem ou uma mulher. Quantas mulheres Jesus encontrou que passaram a vida delas todinha na prostituição, encontraram com Jesus e a vida delas mudaram. Foram mulheres que seguiram Jesus até o final da vida e se tornaram grandes colaboradoras para o reino de Deus aqui nessa terra. Não precisamos mais olhar para o nosso passado. O nosso passado já foi enterrado. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não se lembra mais do nosso passado. Existe um futuro glorioso para que nós agora possamos trilhar por Ele, avançarmos nele. Amém. Amém.